Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é um programa especial. É a nova história do Nossa História.
Especial para
Agora
ti.
a gente vai para locais, a gente junta um dinheiro,
A
dá
gente
para um integrante,
do
a gente dá para o
Apoia-se.
integrante e esse integrante vai para o local e a gente fala desse local. Aliás, estamos abertos a patrocínios, né? Obviamente, né? Obviamente, só até os 5, 6 estrelas, né? 5 estrelas no mínimo para a gente ir. A gente vai para o
Grandes
local e faz.
redes.
Por exemplo, hoje vai ser um Nossa História especial Trancoso. Semana que vem vai ser o Nossa História Especial Fernando de Noronha, né?
E na
Tudo
próxima
pago.
semana, Gramado e Serra Gaúcha. É lá que eu quero ir.
E aí a gente vai mandar um
Esse aqui
pininho.
é o Nossa História que chega junto com o KTO.com para você se divertir. E também um livro, um livro está com a gente através do site livrarianossahistoria.com.br. Essa história maravilhosa que chegou até a gente, de gente que renasce livros, né? Não só vende livros novos, enfim, mas também renasce livros. Aliás, como é que tá a tua história com o livro, Peninha? Sobre os teus renascimentos de livros.
Tá muito bom, mas eu espero que a gente faça uma reunião. A gente pode falar isso no privado e na privada, nós três, para os nossos ouvintes só saberem. Não, tem um projeto bem legal para apresentar lá para eles, mas eu queria que vocês ficassem de fora, não ganhassem nada e todo o dinheiro fosse meu.
Cara, se nós tivéssemos contigo por causa de dinheiro, a gente já teria acabado o projeto. Eu não sei se tem provas mínimas disso, né?
Tá,
Enfim,
mas vem cá,
Peninha,
vamos ao que interessa.
Arthur, calma, deixa eu ser educado. Arthur e Peninha, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, tudo
Pô,
bom.
nós estamos em Porto Alegre com 13 graus, tudo cinza, e ele está em
Ventou a noite
Trancoso com.
inteira.
A noite inteira. E aí tu tá aí trancoso com esse solaço, tu pergunta como é que nós estamos. Não interessa como nós estamos mal e tu tá bem.
Como é que tá ao teu redor aí,
Detalhe.
Potter? Porque olhar para tua cara é uma decepção sempre, mas aparentemente tu tá na beira da praia.
Tá num campo
Não, cara,
de.
eu tô no lugar que eu mais me apresentei na vida, né, Arthur? Que eu mais dei show na vida, né? Tô
Não
num campo
pode
de
dizer o
futebol.
nome que eles não estão pagando. Ah, campo de futebol, sim. Não
Campo de
pode
futebol,
dizer
né?
que tu tá no Clube Med. Não é para dizer a palavra Clube Med, que Clube Med é uma marca. Então a gente não diz Clube Med porque o Clube Med não nos pagou nada. Então a palavra Clube Med está proibida de ser dita aqui.
E o detalhe é o seguinte, a gente veio pra cá porque tem uma baita de uma estrutura pra criança, né? E os gringos não querem ficar com as crianças. Querem ficar só com a gente. Beleza.
Que
Coisa linda, coisa
merdinha!
linda. Coisa linda. Estão aproveitando, estão aproveitando. Enfim, eu vou passar primeiro um relato, assim, tá, Peninha? A gente veio pra cá pra uma viagem
Tá.
com os guris, né? Viagem com criança é completamente diferente de
Sim,
uma viagem
claro,
sem
claro.
crianças, pela obviedade, né? A gente se adapta a eles, dorme com eles, né? Eles pedem muita atenção e a gente viajou pra isso, pra ficar colado neles, tá? Beleza.
Sim.
Dito isso, não pode fazer caminhadas. Tô falando com as crianças da minha idade, né? Um tem 5, outro tem 3. Não pode fazer longas caminhadas, tu não pode aproveitar o espaço. Ficar no hotel é muito mais legal do que sair por aí. Eles não vão gostar, eles não vão sentir energia. Talvez
Não
sintam e
pode
não
pegar um
falem isso.
submarino, não pode pegar um pequeno submergível para ver coisas no fundo do mar. Não pode.
Exatamente. Tudo isso, assim. Mas, assim, eu já morei na Bahia, né? Morei no interior da Bahia, numa cidade chamada Ibicuí. A minha irmã nasceu em Itabuna, uma das irmãs nasceu em Itabuna. Então, eu conheço esse lugar e eu sei que esse lugar é mágico. E é mágico mesmo, não sei se tem alguma explicação cósmica, até procurei sobre isso, enfim,
Cara,
né?
tem, né?
Mas eu. Deve ter, certamente deve ter. Mas, assim, antes de qualquer coisa, uma coisa que a gente sente aqui, e hoje vai ser o dia que a gente vai para o quadrado de Trancoso, a gente vai para a cidadezinha Trancoso, que na real não é uma cidade, enfim, né? Que
Uma
existe
vila,
desde o
né?
princípio, desde o
Desde o
princípio.
princípio.
Desde o
Desde.
princípio, Pedro Álvares
Sim.
Cabral chegou em 1500 e alguns aninhos depois. Quer dizer, alguns anos depois, não. Eu digo que eles fincaram e fizeram alguma coisa aqui alguns aninhos depois. Mas eu imagino que eles devem ter chegado aqui muito cedo, porque Porto Seguro é muito pertinho daqui. Enfim,
Claro.
né? Indo pela praia mais perto do que indo pela estrada. E tu sente que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa, sei lá, especial, tem alguma coisa de calmaria, tem alguma coisa de hippie que eu sei que foram os fundadores desta Trancoso aqui nos anos 70, enfim. Mas é um
Sim.
programa para a gente te ouvir, Peninha, porque tu já perambulou por aqui. É a minha primeira vinda para cá e eu tô dentro de um hotel, né? Com os gurias, enfim,
Sim.
né? Já fui pro mar, claro, aquela coisa toda. Mas enfim,
Mas
que região
o
é essa?
Arthur, não vou falar, eu sei muito sobre isso, mas o Arthur, quando tu falou que era especial, o Arthur disse que que sim, e deu a entender que daria os motivos para os nossos espectadores. Quais são os motivos disso ser tão especial, Arthur?
Não, então, eu não sei quais são os motivos exatamente especial, mas aparentemente a trilha hippie brasileira passa pela Bahia, né, cara? Desde o princípio, assim, né?
Exato, exato. E onde passa a trilha hippie se destrói os lugares, né? É uma maldição hippie. Os hippies que descobriram os lugares mais legais do Brasil. E nesse sentido aí, esse ainda é um dos que mais escapou. Quem conheceu o Trancoso até os anos 70 conheceu uma coisa que nunca mais vai voltar, que nem Arambepe, né? Que essa está destruída, Canoa Quebrada, Jericoacoara, Imbituba, Garopaba, né?
Parembebe.
Toda que foi a primeira. Arambepe foi a primeira vila hippie do Brasil, e ainda tem, né? É constrangedor visitá-la, né? Todos esses lugares foram descobertos por hippies, estradeiros, itinerantes, todos na trilha aberta pelo Jack Kerouac on the road, né? Viagens de carona, viagens de andarilhos, e por sua vez, como o Arthur bem sabe, os Beats apenas seguiam a trilha aberta por caras que, por um lado, eram até bem mais espertinhos do que eles, né? Verdadeiros exploradores, como o John Muir, o Jack London, né? Caras que realmente saíram pela estrada. Os Beats seguiram essa trilha no final dos anos 40, né? Virou uma moda mundial você deixar o cabelo comprido e sair e pegar a estrada, botar o pé na estrada. Os hippies brasileiros descobriram Búzios, Arraial do Cabo, esses lugares do sul da Bahia, já falei, Canoa Quebrada no Ceará, Jericoacoara no Ceará, e todos esses lugares hoje foram atingidos por uma exploração turística obtusa e mal feita. Nesse sentido, Trancoso, embora tenha se tornado uma vila elitista em muitos aspectos, ainda preserva muitas das características originais. Mas o que é legal a gente falar, muito legal, é que o Brasil é o único país que entra no circuito oficial da história com uma obra-prima da literatura. A obra-prima da literatura é a Carta de Pero Vaz de Peninha, a Carta de Pero Vaz de Caminha. O Brasil tem a só. Porque é o seguinte: o processo inexorável de conquista da Europa pelo resto do mundo é esse mesmo, inexorável. Então não adianta ficar naquela assim: foi invasão, foi conquista, foi luta, foi invasão, foi conquista e foi luta. Mas também foi descoberta, porque nós estamos aqui falando em português, num lugar chamado Brasil. Então, é óbvio que a gente tem que levar em consideração que havia povos originários, que os caras estavam aqui há 10 mil anos, tarará. Mas nós temos que deixar de hipocrisia também, porque pela visão eurocêntrica, que continua sendo a majoritária, tanto é, olha o teu nome, olha a tua pele, olha o teu jeito, e olha, acima de tudo, a língua com a qual tu está te dirigindo, foi uma descoberta pelo olhar português. E no sentido de ter sido uma descoberta, no caso nosso brasileiro, a gente tem a bênção de ter tido a bordo um cronista que dominava a arte de narrar e a palavra, e que legou para o resto do Brasil uma carta monumental que o Potter vai ter que comprar hoje ali em Porto Seguro e ler enquanto estiver aí. Porque ele descreve esse lugar de uma forma inacreditável. Ele descreve as falésias, essas em cima das quais tu tá, as multicoloridas falésias, que são como as cortinas se abrindo para o descobrimento do Brasil, de uma forma inacreditável. Descreve a bondade do clima, descreve a fragrância da mata e dos frutos e das flores, descreve a natureza. Ele usa a palavra inocente da nudez dos povos originários de uma forma totalmente envolvente. É favorável. Ele é tolerante com as diferenças, ele é plenamente favorável à mistura entre esses dois povos, ele é zero preconceituoso, ele é zero racista, ele é um profeta de uma profecia que nós não fomos capazes de cumprir, de que estavam chegando num lugar que beirava o paraíso. Só que ele não usa a palavra paraíso, e isso é o tema mais fascinante. Já tem um livro, né? A Carta do Caminho. A Carta do Caminha deveria. É que se você fala assim, que é uma obrigação, que é uma lei, que a pessoa tem que ler, vira uma coisa ridícula, porque a obrigação remete ao pior do colégio, ao pior da vida. Não é uma obrigação, mas deveria ser, de certa forma. Cá entre nós estamos num grupo seleto de pessoas que nos ouvem, vocês aí, sim. É uma obrigação. E você deveria sentir muita vergonha se você nunca tivesse lido a carta do Pero Vaz de Caminha, a certidão de batismo do Brasil. Porque, além de tudo, é maravilhosa de ler. Ela é, claro, tem que ler na versão, nas versões adaptadas para hoje,
Mais atuais,
mais
exatamente.
atuais.
Claro.
A LPM tem uma boa. Não tem assim, eu gostaria de fazer algum dia uma outra, além. Assim, a
Tá,
melhor
Peninha,
de.
tenta fazer troca de frases assim para pessoas entenderem assim, porque é quase uma língua, uma outra língua. A língua, o
Não,
português de 1500 é quase uma outra língua,
é quase
né?
uma
Tipo
outra
assim, é
língua,
quase.
não, é quase 100% uma outra língua. Não se entende nenhuma frase. O Arthur nos
Não, tô
abandonou?
aqui, tô aqui, tô aqui.
Ah, tá. É, não, tô te vendo em Paris.
Sim, não, mas eu tô aqui, eu tô aqui.
Tá bom.
E sem cabelo, né? Na foto, né? Assim.
É, não,
Ah,
é um.
passado breve.
É. Não se entende nenhuma única palavra, nenhuma única palavra da carta no seu, na sua transla. Porque é o seguinte, foi escrita à mão. Isso que é mais fascinante ainda, foi escrita à mão. E Eduardo Bueno, que é um gênio, como todos sabem, eu concluo o seguinte: ele só pode ter escrito em terra, porque as naus, ele estava numa nau, elas balançam. E ela é absolutamente, não tem uma linha fora do lugar, não tem, e foi escrita à mão, né? Com uma tinta ocre. Eu tive a honra, o prazer, a glória de pegar com luvas, né? Quando ela veio ao Brasil nos 500 anos, tá? Então, a melhor edição não se encontra. Talvez eles possam, um livro possa fazer isso. É uma transcrição da carta pelo Rubem Braga, aquele gigantesco cronista com ilustrações do Caribé e que saiu pela editora Bem-te-vi, que é a editora do Fernando Sabino, do próprio Rubem Braga, que depois meio que daria origem ao Pasquim, sabe? O Hélio Pellegrino, né? O Otto, o Lora Rezende, esses grandes cronistas, a maior parte deles mineiros, que se mudaram para o Rio de Janeiro, perceberam que as editoras não estavam pagando eles do jeito que eles queriam. Então, eles criaram a própria editora. Eu falei Sabiá ou falei Bem-te-vi? Porque o nome é Sabiá. Falei Bem-te-vi, eu acho. Tá, não interessa. Editora Sabiá. Eles criaram a editora Sabiá, que tem aquele jogo ainda com Sabia, né? Sabia que o Sabiá sabia subiá,
Sabia
né?
assoviar.
É, exatamente. Sabiá. Eles lançaram a carta do Pero Vaz de Caminha, transcrita pelo Rubem Braga, adaptada do original, com desenhos do Caribé. É um álbum grande. Esse não tem como reeditar, mas a editora Record refez isso um tempo e não está mais em catálogo. Tá? Seria uma boa para um livro. Mas o que eu quero falar, que é mais interessante ainda, e isso sim eu queria compartilhar com vocês, é que o Sérgio Buarque de Holanda tem um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E, na minha opinião, isso é super discutível, já fui até, aspas, atacado por isso. Na minha opinião, o melhor livro do Sérgio Buarque de Holanda. Todo mundo acha que é Raízes do Brasil, tem outros que acham que é Caminhos e Fronteiras e tal. Mas, para mim, na minha vida particular, o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que mudou a minha vida e que eu acho que todo mundo deveria ler também, se chama Visão do Paraíso. E é um livro maravilhoso porque ele defende a seguinte tese: os portugueses já estavam viajando há tanto tempo e o olhar deles era tão prático, era tão efetivo, era tão assim: onde é que venta, onde é que não venta, onde é que é a água, pá, 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 que eles não se deixavam envolver por uma coisa romântica que os espanhóis mantiveram, fantasiosa, de que o novo mundo era o paraíso. Os portugueses rarissimamente disseram que o novo mundo era o paraíso, porque eles tinham essa visão prática. E o Caminha, que tinha essa visão prática e que faz um relato muito circunstancioso da viagem, ainda assim dá pequenas pinceladas do paraíso aí. O Américo Vespúcio fez a viagem logo depois dele. Inclusive, o Américo Vespúcio chegou aí em Porto Seguro também, porque eles botaram uma cruz enorme para marcar onde é que. Primeiro, para dizer que a terra se chamava Terra de Vera Cruz, né? Primeiro chamaram Ilha de Vera Cruz, aí eles saíram navegando para ir para a África e navegaram de Porto Seguro até o Cabo Frio. Então eles viram que a terra era tão grande e os rios tão caudalosos que rios daquele tamanho não poderiam nascer numa ilha. E era tão grande a extensão que ia de Porto Seguro até Cabo Frio, onde eles fizeram a curva, já vou terminar, que eles descobriram que
Não,
era
não
uma.
termina, não termina. Coisa espetacular a sabedoria humana de observação. Caralho.
E aí eles descobriram, não é uma ilha, é uma terra firme. Então mudaram o nome para Terra de Vera Cruz. Mas Vera Cruz quer dizer a cruz verdadeira. Vera quer dizer verdade, né? Veracidade, né? Verdade. A Terra de Vera Cruz, a cruz da Terra da Cruz Verdadeira. Quando eles voltaram, quase um ano depois, para Portugal, e disseram para o rei Dom Manuel, que tinham batizado a terra com o nome de Vera Cruz, o rei Dom Manuel disse: não, negativo. Cruz verdadeira, existe apenas uma, aquela na qual Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E trocou o nome para a Terra de Santa Cruz, que foi o segundo nome do Brasil. Terceiro, né? Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz. Mudou o nome em 1502. Então, o Américo Vespúcio vem já em 1501. E o Américo Vespúcio, né? Eu não vou falar sobre ele, senão dá o programa
Deixa
inteiro sobre ele.
só abrir um parênteses aqui, Peninha, sobre
Sim,
a
sim.
tua capacidade e a maneira que tu teria de ganhar dinheiro e ser feliz na tua vida trabalhando muito
Muito,
pouco.
eu estava pensando nisso.
A gente aprendeu isso na escola. Cara, eu não lembro quando é que a gente aprende isso. Na quinta série. Não
É uma
foi?
das primeiras coisas.
É, na quinta série, né? E a gente sempre tinha uma questão na prova dos nomes do Brasil, né? Ilha de Santa Cruz. Terra, desculpa, Ilha de Vera Cruz, Terra de Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz, depois Brasil, por questões, né, que a gente mais ou menos imagina. E essa
Terra do
explicação que
Brasil,
se
né?
dá,
Terra
Terra do
do
Brasil, né,
Brasil.
teve, essa explicação lógica de nomes, né, claro, a gente já sabia, né, eu imagino que o Arthur também sabia, enfim, né, mas essa explicação lógica de nomes, tá, abre a luz para tu nunca mais esquecer.
Pois
Era
é.
nisso que tinha que
Não,
passar na tua vida.
mas sabe o que é legal?
Tu tinha
Mas
que
tu
virar
aposta no
professor de colégio
ódio,
fundamental.
tu
Eu
aposta
aposto no
no
ódio.
algoritmo da rede social.
Não,
Tu gosta porque é isso
da
que dá.
polêmica, da
E aí um
polêmica,
filho da
exato.
mãe começou a cortar agora a lenha aqui. Não entendeu que nós estamos gravando um programa. Tá saindo
Lenha?
barulho aí, Arthur?
Não.
Lenha não, grama, no caso, né? Não tá saindo barulho?
Tá, deixa eu
É.
voltar.
Tá,
Tu
ok.
sabe
Vai lá,
que
volta.
nunca, que
Américo
nunca.
Vespúcio.
Não, é só que um pouquinho antes vou ter que abrir outro parênteses no nome do Brasil. Nunca pegou, nunca ninguém chamou de Terra de Santa Cruz, de Vera Cruz, porque os marinheiros na volta começaram a chamar de Terra dos Papagaios, Terra Papagali. E ficou assim um tempão, até 1510, quando mudou para Terra do Brasil, Terra Brasilis, e aí Brasil, né?
Eu vou fazer
Bom.
uma coisa muito decente, tá? Vou fazer uma coisa muito decente agora com vocês aqui. Eu vou, obviamente, até as
Mostrar o
falésias,
mar,
hein?
filho do filho
É
da
óbvio que
puta,
eu vou até as falésias, né? Então,
exato.
vai, vamos conversando e quando eu chegar lá te aviso, que é uma caminhada.
Vamos chegar em Trancoso. É só que antes estamos no Américo Vespúcio. Aí o Américo Vespúcio vem, né, na expedição do Gonçalo Coelho, que era um puta de um navegante, e ele nunca cita o nome do Gonçalo Coelho. Então os historiadores só conseguiram descobrir nos anos 40 do século 20, 1940, ele conseguiu sonegar a verdade, o Américo Vespúcio, com as suas mentiras, por 440 anos. Só em 1940 que se descobriu que o comandante era o Gonçalo Coelho, pai do Duarte Coelho, futuro donatário de Pernambuco, né? Depois temos que falar do donatário de Porto Seguro aí. Tá. Mas daí o Américo Vespúcio vem, a expedição dele, com o Gonçalo Coelho, e eles vão, chegam no Cabo do Calcanhar, que é lá em cima, no Rio Grande do Norte, e vem costeando, procurando a cruz que o Caminha deixou. Mas eles não estão só procurando a cruz, eles estão procurando o lugar onde o Caminha deixou os dois degredados. Porque ele deixou dois degredados para aprenderem a língua e descobrirem como é que era a terra, e quando a próxima expedição chegasse, já servissem de intérpretes e dissesse: ó, esses no nativo aí, o nome deles é Tupiniquim, eles moram aqui, ali tem os Tupinambá, ali tem os Aimoré não te mete com eles, o lugar é gigante, blá, 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 é um país, é uma porra enorme e tal. Aí eles chegam e encontram ao pé da cruz, o cara chamado Afonso Ribeiro, que é o primeiro degradado do Brasil, que foi deixado, o Caminha descreve, ele foi deixado berrando, chorando, e eu, na minha peça, faço uma coisa maravilhosa, porque eu sou um gênio, e digo o seguinte: por favor, não me deixem nesse lugar com o sol maravilhoso, cheio de abacaxi, de palmito, com mulheres nuas, uma praia maravilhosa, onde nunca chove, sempre faz sol, me levem de volta para Portugal, onde tem inverno, onde tem peste, onde é uma merda. Tudo sujo, não me deixem nesse lugar
Ele
horroroso.
estava ao pé da cruz quando os caras chegaram?
Sim, porque é
Esperando os
o
caras.
chegou longe, né?
Lógico,
Imagina.
porque é o seguinte: os indígenas viam a aproximação dessas naus muito antes, então tinham uma coisa de comunicação dizendo: ó, estão chegando, estão chegando, estão chegando. E aí devem ter avistado eles lá para cima, lá em Cabralha. Sabe? Que é ali Santo André, Cabralha, tá acima de Porto Seguro. Avisaram na aldeia de Porto Seguro. Aí ele foi para lá, ficou ali na cruz esperando, né? Aí o Américo Vespúcio chegou, e o mais do caralho é que essa carta do Américo Vespúcio batizou a América, por causa desta carta que ele vai escrever. Só que, né, para escrever essa carta, ele chupou tudo do degredado. Perguntou pro degredado: e aí, como é que é? E o degredado: ah, como é que esses caras vivem? Ah, eles comem gente, né? Porque eles comiam, antropofagia, eles fazem isso, eles fazem aquilo. O Américo Vespúcio anotou tudo, publicou a carta, quem ficou famoso foi ele. Mas o Afonso Ribeiro foi levado de volta para Portugal e prestou um depoimento juramentado num tabelião. Você sabe o nome do tabelião? Valentim Fernandes. O Afonso Ribeiro foi lá e bababá. Tá, mas o que interessa é que o Américo Vespúcio continuou a jornada dele, e agora nós já
Deixa
vou voltar.
só voltar um pouquinho assim. Quanto tempo depois ele encontrou
Então, eles
o
saíram.
degradado?
Então,
Tá, quando é que
eles.
eles saíram daqui, deixaram o
Então,
cara chorando, e quando é que eles voltaram?
eles chegaram
Os
no dia
outros
20.
voltaram.
Então, eles chegaram no dia 22 de abril, né? Não em Porto Seguro, sabe? A 60 quilômetros ao sul de Porto Seguro, embora isso seja ainda muito discutido, mas eu estudei muito, eu bato o martelo junto com os caras que eu confio mais, os estudiosos. A 60 quilômetros ao sul de Porto Seguro, num lugar maravilhoso também, na barra do Rio Caí. Chama Barra do Caí, esse lugar. É lindo, é incrível, é mágico. Eles chegaram ali, ao pé do morro do Monte Pascoal. Aí ventou muito na noite da chegada, de 22 para 23 de abril, e o Gaminha anota na carta o seguinte: e o comandante determinou que saíssemos em busca de um porto seguro. Ah, caralho, né? Nós estamos num lugar muito aberto, vamos procurar um porto seguro. E aí sai na manhã de 23 de abril, ele descreve todas as falésias, descreve a Praia do Espelho, descreve a Lagoa Azul, sem ser esses nomes, descreve Trancoso, que não tinha esse nome, e descreve a chegada em Porto Seguro, no dia 23 de abril, à tardinha. Aí, no dia 24 de abril, eles descem, papapá, rezam a primeira missa e tal. E eles ficam até o dia 2 de maio, na Coroa Vermelha, que é ali em Porto Seguro, que tu deveria tentar ir, que é o lugar onde eles rezam a segunda missa. O quadro do Vitor Meirelles, aquele quadro que todo mundo conhece, é a primeira missa. Na verdade, ele descreve a segunda missa. A primeira missa foi meio na chinelagem. A segunda missa foi no domingo, dia 1º de maio, e foi uma puta cerimônia, assim, chamaram todos os índios para assistir. E foram embora no dia 2 de maio. A expedição foi para a Índia. E uma naveta de mantimentos, de um cara chamado Gaspar de Lemos, foi mandada para Portugal com mais de 50 cartas. A carta do Cabral, a carta do Nicolau Coelho, a carta de todos os capitães. E todas essas cartas se perderam. Menos três. A carta do mestre João, que era o médico, a carta do piloto anônimo, que era o. Como era o nome do piloto anônimo? Eu também pergunto isso na peça. A carta do piloto anônimo foi escrita por quem? Pelo piloto anônimo. Como é que é o nome do piloto anônimo? É anônimo. Porra, chama a carta do piloto anônimo. Ou
É que
seja, não
nem
se
o
sabe
túmulo
quem.
do soldado desconhecido.
Quem é que está enterrado no túmulo do soldado desconhecido?
O
O
soldado.
soldado desconhecido. Exatamente. Aí. Tá longe essas falésias, hein, ô Potter?
Eu te falei que era uma caminhada até o final do episódio.
Então, aí o Gaspar de Lemos leva as cartas que se perdem. Inclusive, você que está nos ouvindo, é importante você saber que a carta do Caminha só foi redescoberta em 1886 e só foi transcrita na íntegra no Brasil em 1900, 400 anos depois de ter sido escrita. Até 1900, o descobrimento do Brasil era festejado como se fosse no dia 2 de maio, que é o dia que eles foram embora. Só com a carta do Caminha que se descobriu que eles chegaram no 22 de abril, e aí se mudou a data. E aí o Gaspar de Lemos chega, entrega as cartas, e o rei decide que uma nova expedição será mandada. Mas as expedições só saíam em março, por causa das correntes e dos ventos. A do Cabral saiu no dia 9 de março de 1500 e chegou no dia 22 de abril de 1500. Sabe que dia saiu a do Américo Vespúcio? 9 de março! Os caras eram foda, cara. 9 de março de 1501. E fez uma viagem rapidíssima e chegou em maio. Não, chegou em abril, desculpe. Chegou em 10 de abril
Um mesinho.
de um mesinho, ali no Cabo São Roque, Cabo do Calcanhar, no Rio Grande do Norte. E veio descendo a costa, e olha que loucura, chegou no dia 10 de maio. 10 de maio de 1500, um ano e 8 dias depois dos outros terem ido embora. 10 de maio de 1500,
E
eles
como é
chegam
que tava o nosso, como é que tava o nosso Afonsinho?
feliz,
Um
né?
ano depois.
Bronzeado, tá? Parecia um argentino daqueles que se muda para Porto Seguro, sabe? Assim, blá, 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 falando já meio em Argentina, assim, tá? Oh, que bem-vindos, tal. E pá, e levaram ele embora, né, cara?
Tá,
Levaram ele embora.
agora eu já vou pedir pra galera literalmente ver, porque agora vai dar uma mudança aqui,
Eu
vai sair
quero
minha
ver a
cara.
piscina, não quero ver as falésias.
Tudo isso
Mostra a
que está sendo
piscina.
falado,
Mostra a
tudo
piscina.
isso que está sendo falado vai começar a aparecer. Deixa eu ver aqui na minha tela,
Atenção.
invertendo
Olha só,
aqui, já
cara.
invertendo.
Olha
Tá,
aí.
ó, lá é um pedacinho da falésia que eu vou atravessar, tá? Mas eu vou mostrar aqui de cima primeiro. Tudo isso que o Peninha falou foi navegar naquele mar que está aparecendo agora ali, ó.
Tudo
Aqui
ali,
na frente também.
exatamente ali. Aqui, nesse momento, eles estavam a 80 metros da costa. 80 metros da costa, ou seja, então um campo de futebol, menos que um campo de futebol. Eles estavam grudados nisso aí. E aí eles vêm a foz do rio Bunharém, né, que é o rio que separa Porto Seguro de Arraial da Ajuda. Porto Seguro, só que é o seguinte, o que importa saber é que Porto Seguro mesmo é de 1535. É uma capitania hereditária doada para um cara chamado Pero do Campo Torinho. Pior que essa família Torinho aí está aí até hoje, enchendo o saco, mandando, é dona de tudo aí. Tem deputado Torinho, desembargador Torinho, ministro Torinho,
Nossa,
né?
tem uma família que tem que ser poderosa no Brasil, é essa.
É, pois é. E o
Fazer o quê?
brasão, o que que tem no brasão deles, Arthur?
Um touro.
Como tu é genial, cara! Como tuas sinapses são eficientes. Tu sabe que no Soldado Desconhecido está enterrado Soldado Desconhecido, que a carta do piloto anônimo é do piloto anônimo e que o brasão do tourinho é um tourinho, na real, né? Porque o brasão é um touro, exatamente. Olha esse visual, cara. Olha esse lugar. Olha
Agora
esse
não
lugar.
vou chegar num lugar legal. Ó, lá tá um pedacinho da falésia que nós vamos
Aí,
entrar,
ó.
tá? Daqui a pouquinho.
Esse
Aqui tem
quiosque aí
tem
tá
uma
em pé
lagartixa.
desde 1500.
Isso
Ó,
aí.
uma
Isso aqui quem
lagartixa.
construiu foi o Afonso. O Afonso construiu. Agora sim.
Olha
Lá
aí.
é. Ó, lá é o sul. Eu vou parar um
Sim.
pouquinho, não sei como é que tá a minha internet, tá?
Não, tá
Lá é o
ótimo.
sul.
Sim.
E aqui é o norte, que tá mais difícil de se enxergar. Deixa que eu
Sim.
vou conseguir espichar aqui.
Então, logo aí do
Espichar aqui,
lado
ó.
tem Arraial da Ajuda, né? Arraial da
A real da
Ajuda.
ajuda é lá, ó. É pra
É,
lá.
então. E olha aquelas águas que tem ali, assim, porque tudo, além de ter o mar e uma faixa de areia, tem uma pequena faixa de vegetação costeira, e sempre com essas lagoas incríveis. A mais incrível delas, a Lagoa Azul, foi destruída de tantas as pessoas pisotearem. Ela ficava entre Arraial da Ajuda e Trancoso. Tu entrava dentro de uma falésia, tinha um cânion numa falésia, com uma lagoa maravilhosa. Que era azul, azul, azul. As pessoas tanto pisotearam, tanto fizeram, que ela ficou marrom e depois secou. Mas tu sabe que, dadas as condições, o jeito que o litoral brasileiro é explorado, esses paraísos aí, todos destruídos pela ganância, pela falta de zoneamento, pela falta de visão de um turismo e de uma ocupação sustentável, esse lugar ainda a gente tem que dar graça a Deus. Porque, por exemplo, o próprio Mediterrâneo ocupou isso aí tudo, claro que é privado, mas pelo menos está preservado, né? E Trancoso, mesmo com esses condomínios, tal, o centro de Trancoso é de. Cara, assim, ó, primeiro que a palavra Trancoso, sabe o que quer dizer Trancoso? Quer dizer troncoso. Quer dizer que tinha muito tronco. É uma aliteração. Trancoso é vem de Troncoso. E é uma vila portuguesa de 1300 e tanto. Existe a vila de Trancoso, que começou como Troncoso. Teve a grande batalha de Troncoso em 1375, por aí, acho eu, e aí virou vila e castelo de Troncoso, e o povo passou a chamar de, sabe, assim, Trancoso, virou Trancoso. E aí eles criaram esse Trancoso que tu tá, é de 1586, cara.
Loucura, né?
É bom tu
A
lembrar que quando.
igreja,
É,
do
é.
quadradinho ali, né, que tá pertinho do quadrado. Tá pertinho do quadrado, na real, né?
Tem
Ela fica,
um.
mas aquela, ela tem, bom, primeiro que é uma das igrejas com as melhores observações do planeta Terra, porque ela é, o lugar que ela fica é
É.
inacreditável, linda.
Inacreditável.
De
De
que
que
é,
ano ela é?
pertinho do mar, enfim, né? Ela
86.
é de
É. É.
1586.
A
Isso.
igreja que está aí foi feita em
Ela é a
1586. Sim, sim.
formação de Trancoso, entre aspas, né?
Sim.
É,
E o centro?
pertence ao município, hoje pertence ao município de
Porto
Porto
Seguro,
Seguro, enfim, né?
né?
Onde a gente desceu de avião, aquela coisa toda.
Claro, claro.
Mas, enfim, a igreja de Lardo, tá lá, ela ainda é
Então,
viva. Os vivos
o que.
casam nela, a Pugliese casou, acho até que já acabou esse casamento dela aí, mas a Pugliese, que é uma das grandes influências do Brasil, pô, casou ali, enfim. Tá. Agora eu vou para dentro, tá, do mato. Eu não sei como é que vai ficar a minha internet, mas agora eu vou fazer o que o Clube Med fez para a gente chegar lá na praia. Tá? Então vou mostrando para vocês enquanto fala,
Ah,
porque aí vai estar. Tá, porque
legal.
aí o Peninha disse que as lagoas no meio das
Da
falésias. É
mata, é,
exatamente isso. O
exato.
caminho é na mata e falésia. Tá? A gente pega um macaquinho ali também, um miquinho, ver se a gente consegue enxergar. Agora, a partir de agora, eu vou inverter aqui a câmera.
Não existe mais nada praticamente da mata
Claro,
nativa
claro, claro.
original, né? A mata
Sim,
aí
óbvio.
até a faixa de areia. Ele descreve claramente, e não só ele, porque essa mata aí até a faixa de areia, até mil. Cara, assim, o que as pessoas nem sabem é que esse lugar só se descobriu, assim, a Carta do Caminha mostrou que ano era e onde eles tinham chegado, mas não com exatidão. Né? E esse é num lugar muito remoto. Então, só, não sei se vocês estão sentados ou estão em pé, só em 1950, 1950, foi que o Jaime Cortezão, um grande historiador português, durante a comemoração dos 450 anos do descobrimento do Brasil, a mando do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, e o mais louco é que o Jaime Cortezão era comunista e tinha comunista ligado ao Partido Comunista. Olha essa decidinha aí. Isso aí é tudo mata secundária, né? A mata primária não existe mais nada. Era cheio de pau-brasil, era cheio de jequitibá, era cheio daquela árvore gigante lá, esqueci o nome, que é a maior de todas lá. Jequitibá mesmo. E cedro, né? Tudo foi derrubado. No século XX, isso que tu tem que saber, até o início do século XX, esse lugar era totalmente remoto, não tinha como chegar aí, era muito difícil chegar aí. Desde Prado e Caravelas até Cabralha, era um lugar totalmente remoto,
Tá, mas, ô
até.
Peninha, olha só, aí beleza. Aí os hippies descobriram Trancoso em 1970. O que que tinha
Isso.
ali? Tinha uns jesuítas e uns pescadores?
Os jesuítas,
Isso,
graças a Deus,
isso.
não já tinham se livrado. Só tinha pescador. Só tinha
Pescador,
pescador.
pescador. E
Só os
aqui é
nativos.
o vínculo, aqui, ó. Aqui é o vínculo com aquele condomínio famoso chamado Terra Vista.
Sim.
Aqui, ó.
Terra
Aqui é o
Vista.
condomínio, porque o Clube Médio fica dentro, né, do
Tu foi
condomínio,
nesses
digamos assim.
resorts de sexo, Potter? Ou é mais familiar?
Não, isso aqui é familiar, né? Que é o Federico e o Santiago, a gente não leva eles ainda para
Em
esse
resorts de
clima.
sexo ainda,
Eu nem
Mas
sei se
podia
tem resort de
deixar.
sexo no Brasil.
Mas tu podia deixar o Frederico trancar
Frederico,
e o
meu.
Santiago.
Não entra.
Frederico.
Atenção,
Frederico.
atenção, atenção. Agora vai ficar bonito.
Atenção.
Olha.
Puta que pariu.
Lá no
Então, e
Praia.
elas são multicores, né, cara? Tu sabe aqueles vidrinhos com areia colorida, né? Que eles vendem? Vem tudo dessas areias coloridas aí, né? Que
A
são
aula de geografia
calcário.
profunda, Peninha. A aula de
É.
geografia pouco profunda. Quem não sabe que é uma falésia.
Falésia é uma queda abrupta
Ela
de um morro.
aconteceu.
O mar travou, né? Agora tu perdeu a internet.
Travou? É,
Travou.
tá ruim a tua internet, Potter.
Agora só, depois que tu desceu. Falésia é uma colina com corte abrupto, em geral de arenito, né? Arenito é uma areia solidificada por pressões várias, né? No caso aí do mar, né? O mar avançava até a beira da falésia. Ainda avança quando a maré está alta, né? É, congelou mesmo, Dr. Potter.
E cada cor ali vai indicar uma época, né, daquele pedaço,
Sim,
né?
e uma formação diferente. Disso eu não entendo porra nenhuma. Adoraria entender. O Potter caiu, né?
É, ele
Será que
deve
me
voltar em
mata?
seguida aí.
Olha como
Pois
meus
é,
dentes
tu
estão
vê,
amarelos.
os caras construíram o Clube Med, descobriram o Brasil e não foram capazes de colocar uma internet boa.
Guerra. Ó, voltou.
Voltou? Ó,
Voltou.
tô dentro dela.
Olha, tá aí na falésia. Olha. E elas são muito frágeis, né? Elas requerem muito cuidado e muita proteção. Elas são novíssimas, elas não têm nem 1 milhão de anos. 1 milhão. Olha a cruz do Cabral ali, não é?
Eu acho que é um poste de luz.
Quase.
Olha aí, caminhando. Essa mata já
Antigamente.
era. Essa parte da mata já era mais ou menos assim, né? Só em lugares onde não tinha as falésias é que a floresta avançava até a beira da areia faiscante. Onde era a falésia, assim, embaixo era essa mata ciliar aí e tal, papapá. Já era essa mata aí, mais ou menos assim. Claro que era maior, né? E olha só, elas estão se desfazendo, né? E dá para brincar que tu tá no Arizona e no Novo México, né?
Dá mesmo. Pior que dá. Que dá. Ó, essa ave aqui tá me acompanhando de todo o programa.
Incrível.
Ó,
Tu é meio
vem cima
princesa
sobre,
da
ó, tá aqui
Disney,
ela
né,
de novo.
Potter? Os animais, eles vão te seguindo assim.
Vão. E
É.
assoviando e tal. Cobra, especialmente. As cobras se identificam muito com ele.
Piranha também.
Bom, mas eu queria
Sou um.
terminar, eu queria completar aí um raciocínio que é importante. No ano de 1950, o Brasil completou 450 anos do descobrimento. E o Getúlio Vargas, que era importante e inteligente o suficiente para saber que era uma efeméride, que era uma comemoração, criou a comissão para a celebração dos 450 anos da descoberta do Brasil. E botou na chefia dessa comissão um comunista que tinha fugido de Portugal, por causa do Estado Novo Português, inimigo do Salazar, chamado Jaime Cortezão. Um gênio, gênio. E o Cortezão conseguiu que a Marinha brasileira levasse ele para aí. E ele que bateu o martelo dizendo que tinha sido. Olha a lagoa, olha a lagoinha ali. Ou rio, sei lá, pode ser até rio.
Uma lagoinha bem pequenininha. Três lagoas.
É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Esse lugar se não é. Então, o Américo Vespúcio chegou em Angra dos Reis no dia 6 de janeiro, por isso que chama Angra dos Reis, que é Dia dos Reis. Chegou em Angra dos Reis no dia 6 de janeiro de 1502 e escreveu o seguinte. Se o paraíso terrestre existe, não pode ficar longe daqui. Que ele escreveu na carta dele. Cara, olha esse lugar. E a água ainda tépida, né? A água 28 graus, entendeu? Eu prefiro Tramandaí. Eu, particularmente, prefiro Tramandaí.
É, acho que todos nós.
Olha que lugar, cara. Olha que lugar.
Dá fundo de tela do Windows. Nós vamos ter que entrar na água, né?
Bater os pezinhos na água. E aí tu diz a temperatura e a cor.
E aí
A
tu
cor é marrom.
declama a carta do Pero Vaz de Caminha.
É.
No português
Nessa.
original.
Nessa terra, e se plantando, tudo se dará por causa das águas que nela há. Olha, olha.
Água a 28 graus, cara.
Olha só, cara. Meu Deus do céu. Mas isso é porque os turistas fazem xixi.
Sim, xixi do Brasil inteiro tem aí.
É. Meu.
Aqui, obviamente, quando a maré sobe à tarde, né? Ela vai até lá em cima, enfim. Fica
Claro.
até meio perigoso, diga-se passagem. Ontem estava a bandeira
Potter,
vermelha e
vira a
preta.
câmera para tua direita, tem umas tendas brancas ali. Sabe o que
Aquilo
é aquilo
ali
ali,
é.
Peninha?
Claro, é do Mediterrâneo mesmo. São
Não,
os
não
lugares
é,
para.
cara. Não é?
É, sim,
Não
claro que é.
é, é outra coisa.
É? O que que é isso aí,
Nicolau
pô? É
Afonso.
ali que eu vou
Nicolau
comer o teu
Afonso,
cu.
professor. Seria um baita lugar,
Ali.
viu? Um lugar cósmico. O Peninha ia
É.
gostar, eu acho.
Sim.
Eu acho
Ah,
que o
que
Peninha ia
lugar lindo,
gostar.
cara. Pelo amor de Deus.
É.
E aqui tá bem a entrada, ó. Essa é uma das entradas, né? Enfim, né? Ali em cima tá esse terra vista, ó. Tem uma casa, eles não deixaram construir bem aqui porque é perigoso, obviamente, né? É, senão eles colocariam uma janela aqui, né? Mas ali em cima tem casa, dá pra ver lá de cima do morro. A gente tava lá em cima, tá? Meu dedo tá apontando lá. Lá que eu mostrei, certo? Aí eu desci, fiz a volta, entrei por aqui, né? E ali em cima tá esse terra vista, ó. Lá é o sul, né? Por exemplo, eu acho que a Praia do Espelho fica para lá, que é
É,
uma hora
ali,
daqui,
logo,
infelizmente.
é.
Claro, é
Uma
um
hora a
pouquinho
pé,
distantigo.
uma hora.
Não,
É.
não, uma hora de carro pelo
Isso.
continente,
A pé uns 15, 20 minutos no máximo, cara. Sério?
Tá?
20, é.
E lá tá a Arraial da Ajuda, enfim, né? Lá começa a aparecer
Sim.
para lá que eu não. Eu acho que é isso, né? Não temos mais muito o que falar depois disso, né?
Ah, espetacular.
Não tem
Então,
mais muita
não,
coisa.
temos mais um pouquinho, que é assim, ó, até 1950 era muito difícil chegar aí. O Jaime Cortezão chegou em 50 e ele que determinou os lugares que até hoje se cristalizaram como sendo o exato lugar onde as coisas aconteceram. Tem gente que contesta, diz que não são esses, mas eu estudei muito, muito, muito mesmo. Cara, uma das coisas que eu mais estudei na minha vida é o Descobrimento do Brasil. Então, eu li tudo e li os caras que são contrários. Eu quero te dizer que o Jaime Cortezão acertou tudo. A primeira missa foi na Coroa Vermelha. O rio que eles colheram a água ainda existe ali em Porto Seguro. Plá, plá, plá. Além do mais, porque em 1535 chegou o Donatário. E fazia só 35 anos. E ele encontrou indígenas que tinham visto a chegada do Cabral. Então ele falou com eles, ah, onde é que chegaram, papapá. E os caras falaram. Então isso se cristalizou na tradição. Então são nesses lugares. Aí, ponto. 1950, o Jaime Cortezão bate o martelo nos locais onde, né, o rio Caí, 70 quilômetros daí, como já falei, ao sul, aí blá, o rio Bunharém, blá, 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 blá. Tá. E aí o lugar volta a ficar abandonado. Aí, em 1971, se constrói a BR-101. E aí que os hippies começaram, porque junta com o movimento hippie no Brasil, é quando? 67, 68, 69, 70, 71. Isso é o auge do hippie no Brasil. Né? Quem não foi hippie entre 67 e 71, não foi hippie. Né? Os hippies duraram de 67 a 71, que é o ano em que é construída, por um lado, a maldita BR-101, que vai do Chuí até o Cabo São Roque, que é esse cabo onde que eu falei, onde o Américo Vespucci chegou. E aí, com essa estrada, os hippies começaram a descobrir as praias mais lindas e totalmente selvagens do Brasil. E começaram a andar com a língua nos dentes. Ah, tem um lugar assim maravilhoso. Blá, blá, blá. Até 1980, que foi a primeira vez que eu fui em Porto Seguro, esses lugares continuavam como eles eram quase que em 1500. Claro que é um exagero, óbvio que não, mas tu te sentia totalmente em 1500. Até hoje tu ainda meio que te sente, mesmo tendo essas casas que o Potter falou tal. Só que até 1980, cara, era selvagem. E é nos anos 80 que se inicia o turismo. E é no final dos anos 80 que surgem os condomínios. E é a partir dos anos 90 que os caras tinham que ter dito: chega, vamos segurar. E não seguraram. E a maior parte desses lugares se fudeu. Canoa Quebrada virou um lixo, Jericoacoara está no mesmo caminho, Arembebe é de chorar. E Búzios e Cabo Frio nem se fala. Garopaba é um pesadelo, entendeu? Então, cara, o que que eu vou te dizer? Os hippies descobriram, e alguns hippies viraram uns escrotos, né? Passaram a cheirar pó e compraram grandes extensões de terra, transformaram as mulheres, que nem na Praia do Rosa, né? Praia do Rosa é um dos lugares mais escrotos do Brasil. Eu fiz parte das pessoas que descobriram. A minha ex-mulher foi na Praia do Rosa a primeira vez em 1967. As quatro pessoas que descobriram a Praia do Rosa, uma delas era a minha ex-mulher. Não tinha nenhuma única pessoa, só o seu Dorvino e a dona Eugênia, um casal que morava lá, mais ninguém. E aí, ó, vários deles compraram terras, criaram pousada nos anos 90, foram lá cheirar pó e pegaram as mulheres. Tomara que chegue neles isso, esses escrotos. E hoje ainda são bolsonaristas. Uns escrotos bolsonaristas da Praia do Rosa, que tinha que ser varrida da face da terra, com eles tudo dentro. Tomara que chegue neles. É. Viva o ódio. O ódio que é fruto do conhecimento, que é fruto da dor. De quem não preserva e não conhece os lugares. Transformaram as mulheres os pescadores em caseiro e as mulheres dos pescadores em cozinheira e faxineira. É isso que eles fizeram. Especialmente na Praia do Rosa. E aí é isso.
Peninha,
Só que...
deixa eu te fazer uma pergunta.
Sim.
Até porque ele voltou. Tá me ouvindo?
Sim. Tô.
Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu fiquei realmente curioso com quem foi largado, né? Não aquilo que a gente chama de
Ah.
paraíso, mas enfim, né? Um lugar
Sim.
inóspito, né? Tipo assim, era um tipo
Inóspito,
de
sim. Não
pena
tinha
bem pesada,
shopping, o
né?
degredado. Não tinha shopping.
É, exatamente assim. Mas assim, realmente, assim, o que que tem de relato, até porque ele volta, né, para o continente, né, para a Europa, o que tem de relato dele, assim, o que que ele, que, já
Então,
que ele ajudou o Américo Vespucci, mas
sim.
o que que ser
Não,
humano
olha,
era esse um ano depois, enfim.
peraí. Preciso te dizer primeiro que ele ajudou o Américo Vespúcio é uma tese praticamente só minha. Que eu li mencionado por um estudioso do Américo Vespúcio, que o cara diz assim: ele ficou muito pouco tempo na primeira viagem para ter descoberto tanta coisa. E como ele encontrou esse degradado, e é fato que falou com ele, pode ter vindo daí. Quando o cara me falou isso, cara, me caiu a luz, porque eu estudei muito do Afonso Ribeiro e muito do Américo Vespúcio. Cara, foi daí. Até porque o Américo Vespúcio é o Bob Dylan, né? Do descobrimento. Ele era um ladrão, ele roubava qualquer coisa que qualquer pessoa falava, ele juntava o que várias pessoas falavam e escrevia um melhor que os outros. É o Bob Dylan, é o Bob Dylan. Ele é igual ao Américo Vespúcio. A diferença é que o Bob Dylan não batizou um continente, né? E aí, o Afonso Ribeiro foi recolhido. Afonso Ribeiro. O outro não se sabe o nome e nem que fim levou. Provavelmente morreu. Eles deixaram dois. Só que eu preciso abrir mais um parênteses. Porque na última noite, antes de partirem, na noite de 1º de maio para 2 de maio, cinco grumetes fugiram a nado e se deixaram ficar na nova terra. Não é do caralho? Tinham entre 13 e 16 anos. Eu já imaginei criar um romance sobre esses caras, sabe? Um morreu, o outro virou não sei quê, o outro virou índio, virou chefe dos índios, sabe? Cinco grumetes entre 13 e 16 anos fugiram a nado da nau, deixando-se ficar nessa terra selvagem, que nem disse o Caminha. Os dois degredados que foram deixados contra a sua vontade ficaram chorando, chorando e gritando: não vão embora, não vão embora. Era o Afonso Ribeiro e um outro. Não se sabe o nome do outro, nem que fim que ele levou. Quando o Américo Vespúcio chega, um ano depois, eles encontram só o Afonso Ribeiro. Dos grumetes, ninguém falou mais nada e do outro cara deve ter morrido. O Afonso Ribeiro é recolhido, faz toda a viagem junto com o Américo Vespúcio até Cananéia e volta em maio, em junho de 1502, ele está de volta a Portugal. E aí a pena dele é comutada, ele é absolvido da pena de degredo e da pena anterior, que não se sabe qual é, provavelmente tinha muitas penas, sei lá. Ele era um degradado, ele tinha cometido um crime em Portugal, não se sabe qual é o crime. Mas quando tu era posto no degredo e depois prestava serviços descrevendo a terra onde tu tinha vivido, a tua pena era comutada. Aí ele
Tá,
volta para. Sim, só vou
Ele volta para
encerrar.
Portugal.
Volta para Portugal e é obrigado a ir na presença de um tabelião chamado Valentim Fernandes prestar um depoimento juramentado. Juramentar num papel, porque a gente fica achando assim, ah, 1.500. 1.500 foi ontem, cara. 1.500 foi ontem. As pessoas sabem o que aconteceu em Ur, na Caldeia, há 7 mil anos antes, sei lá, 3 mil anos antes de Cristo. Entendeu? 1.500 é ontem. Ontem tinha cartório, tinha escrivão, tinha pá. E aí ele presta o depoimento que tem um carimbo e a assinatura dele. Mas é um depoimento de 2 páginas só, muito curto. No qual ele diz, ó, fiquei lá, os índios comem uns aos outros, eles não têm religião, eles praticam antropofagia, eles são inimigos de várias tribos entre si, são todos parentes, eles se chamam tupis, que quer dizer o povo, esses são tupiniquins, eles são vizinhos dos tupinambá e dos aimoré, eles falam a mesma língua, mas não se dão, é que nem a família do Potter, tal, brigam todo domingo e não têm religião e seriam facilmente conquistáveis e convertidos à religião, verdadeira religião, que é o cristianismo, ponto, fim.
Tá.
É isso que
E
ele diz.
como é que esse cara suportou o ano aqui? Que tipo de inteligência, que tipo de capacidade ou sorte para um cara suportar um ano largado aqui nos Índios em 1500?
Olha, cara, esses indígenas levavam uma puta de uma vida, né, cara? Sem querer ser romântico. Eles comiam garoupa, eles comiam lagosta, eles comiam pitanga, eles comiam abacaxi, eles comiam palmito, eles comiam anta, caça, papapá. Eles bebiam muito, né, cauim, entendeu? Eles trepavam para burro na rede, eles dormiam em rede, que é a maior contribuição dos indígenas da América para a humanidade, é a rede, né? Porque antes os marujos dormiam no chão. É por causa dos indígenas brasileiros e do Caribe que os navios, inclusive da Inglaterra, passam, os caras passam a dormir em rede, que é muito mais asseado e muito melhor, ainda vai com o balanço do mar, né? Então, os caras, as aldeias deles, as tabas, no caso, eram fresquinhas no verão e mais aquecidinhas no inverno, que nem tinha, né? Então, cara,
É o inverno de
teve
hoje,
um
cara.
lado.
Hoje a gente amanheceu com 18 graus aqui.
Então, eles levavam uma vida que nem a que tu tá levando, né? E aí parece que o cara se adaptou, mas é óbvio que ele sentia falta da civilização e tal, né? E ele sabia que ele estava degradado. Mas eu suponho que ele tenha levado uma puta vida. Por que que eu suponho isso? Porque teve vários degradados que se recusaram a ser encontrados de novo, que viraram indígenas, que se tatuaram, que pintaram a pele, que furaram os beiços, que furaram as orelhas, e teve alguns que até do ritual antropofágico participaram. Uns caras que eu acho que seria que nem eu. Foi largado ali de início, pô, quem são esses índios? Daí descobriu que eram os índios, fumou aquele um com os índios e disse, pá, mas é aqui Trancoso que eu vou ficar, porque eu sou hippie. Não, mas os hippies só vão surgir em 1970 e nós estamos ainda em 1502. Não faz mal, eu sou um caravana elétrica. Entendeu? Vários se deixaram ficar, vários viraram indígenas, vários. Mas se sabe nominalmente, se bem que não sabe bem o nome, mas se sabe o caso pontual de mais de 10 que resolveram ficar. Então, né, cara, eu acho que eu seria um deles. E agora
Tá
acabou o programa.
respondido.
É.
Tá respondido. Lembrando que você apoia essas viagens em apoia.se/
Muito
nossa
bom.
história. Seria uma vergonha não apoiar essas viagens, né? Para te ver como fica mais legal o episódio, enfim, com a gente pisando na terra. Também está com a gente a livrariaNossaHistoria.com.br, uma iniciativa da Um Livro, essa editora maravilhosa que relança. Né, o que o mundo perdeu em papel, você sabe que não adianta nada, vai ter que estar em papel, porque já vai cair a internet e vai sobrar só o papel e fita VHS. Então, vá se preparando para o final do mundo. E também com a gente,
Vinil.
KTO.com, para você se divertir, né? Tem Libertadores, tem Sul-Americana. Olhei River e Inter aqui.
Pô,
É,
deve
era
ter
para
sido
ter sido
jogo, né?
20. Era para ter sido
Era
25 a 1, né? Enfim.
pra...
Então, o Inter tá vivo. O Inter tá vivo, então mais um pouquinho, pelo menos mais uma semaninha aí. É só chegar lá na
Eu
KTO, que já
achei
está aberto o River Plate Internacional para a próxima terça-feira.
Para ser generoso contigo, eu não deveria falar isso porque tu é um porco colorado, mas eu vou falar porque eu gosto de ti. Eu achei que não poderia ter banho de bola maior do que o Flamengo deu no Grêmio na Arena, né? Mas o banho que o River deu no
Não,
segundo
segundo
tempo, né?
tempo.
Foi 6 vezes maior que o do Grêmio.
Não, o
Puta
segundo tempo
merda.
foi tão, tão massacrante que o Federico parou para olhar o jogo. Ele não fica prestando
E
atenção
começou a
com 5 anos
chorar.
de idade. Não, ele começou a perguntar por que que o Inter não fazia gol, porque não tinha a menor possibilidade de aparecer um gol do Inter, né? Porque deu dois gols do River, enfim, né? É, foi um massacre. Mas tem goleiro, né? Tem goleiro. Então as coisas estão boas.
O
Um beijo para
goleiro
vocês.
negro, né? O Inter tem um goleiro
Não,
negro, né?
o goleiro negro acho que tá indo para Espanha. O John. Aliás,
É,
uma
porque o
muito
Inter
boa
é
do Didi.
racista.
O Didi Bordeaux não piora as coisas. Não,
Baita
não, não
jeito de
cancela,
terminar
gente.
o programa. Programa do caralho.
É.
E aí a última frase do cara é
É.
que o Inter é racista.
Não consegue. E o Inter não é racista. Mas eu tenho um amigo chamado Didi Bordeaux que ele disse que uma fase do Inter é tão grande que o Inter tem um John e um Johnny e nenhum João. Então, tá tudo explicado. Um John e um Johnny. É inacreditável. Mas talvez o John vá para longe. Tá? O goleiro do Inter que a gente está citando, você que está perdendo futebol, é o Rocher, que veio do Nacional do Uruguai e
Bom
que é da
demais, né?
seleção.
Bom
Tá?
demais.
Bom
E ontem
demais. Salvou o Inter
perdeu.
lá. KTO.com para
Não.
Libertadores, para Sul-Americana, para Brasileirão e para Copa do Brasil, para outros esportes, enfim. Daqui a pouquinho tem o aberto dos Estados Unidos, lá em Nova York. Quem gosta de
NFL,
tênis, daqui a
Potter.
pouquinho
Pre-season da
recomeça.
NFL começa hoje.
Exatamente. Daqui a pouquinho, seguidinha também, aí daqui a um pouquinho mesmo, vai ter NBA. Enfim, é a KTO.com para você se divertir.
E
Um beijo para vocês
voltamos
direto de.
por e é, e voltamos a semana que vem de Fernando de Noronha.
É uma máscara isso aqui. Um beijo para vocês, a gente se vê na próxima semana, não sei quando, tá? Arthur, dá o parar a gravação aí e a gente se despede com KTO.com, com Livraria Nossa História e com apoia.se/Nossa História. É livrariaNossaHistoria.com.br, o site completinho. Tchau para vocês.